Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos começando o nosso bate-papo aqui de quinta-feira. Eu sou o Thiago, hoje é o meu dia aqui da live. Então, é isso aí. Vamos lá, deixa eu só ver se está tudo ok. Maravilha, tudo certo hoje, tudo tranquilo. Então, sem mais delongas, né? Sem mais esperas, vamos começando. Escolhi hoje esse assunto, esse tema bem bacana, bem que sempre tem muitas dúvidas, que sempre tem bastantes questionamentos, que é simples de se compreender, mas eu entendo que nós entendemos que sempre o pessoal tem aquela dificuldade de compreender alguns conceitos, principalmente o que a gente fala aqui de renda fixa, né? Porque aqui a gente fala aqui na Baster.com referente à renda fixa, que renda fixa é basicamente para você manter o poder de compra do dinheiro, e o pessoal às vezes não entende que é como assim, se tem tesouro disso, daquilo, né? Até das ações também e tudo mais, mas é um assunto bem ligado às questões da renda fixa, né, do retorno real da renda fixa. Então é bem prático de se falar desse tema usando a renda fixa como exemplo. Então vamos lá. Recentemente, agora é outubro, né, há 2 meses atrás, nós fizemos esse insight sobre o resultado de um investimento no Tesouro IPCA mais 2024. É o IPCA mais aquele que corrige, vai corrigir na inflação e dá mais um juros ao ano. Nesse exemplo aqui, ó, foi esse título aqui que foi aplicado, foi 5 anos, né, de Tesouro Direto, foi uma simulação de 5 anos, que é um prazo até, pô, dá meio, não pode dizer que é curto, mas quanto mais tempo, melhor, né? Quanto mais tempo que você deixar aplicado, maior vai ser os juros. Porém, essa como que nós queríamos fazer uma simulação real, e nós tínhamos apenas anotado esse título aqui, então fizemos desse para usar como exemplo. Então, na data aqui, contratado, era 15 de fevereiro de 2019, aqui a taxa contratada foi. Era o IPCA mais 4,06 ao ano, né? Então o valor de título na época estava mais ou menos 2.549, aí a data do vencimento dele era 5 anos e meio depois, dia 15 de agosto de 24, que foi há 2 meses atrás. Então, aí o valor bruto resgatado, né, 4.315, valor líquido de imposto de renda, que é os 15% sobre os rendimentos, 4.049, deu a taxa bruta 0,8, taxa líquida 0,70. Então, comparando aqui com alguns indicativos mensais no mesmo prazo, nós tivemos, nesse mesmo prazo desses 5 anos, tivemos o IPCA 0,47, o IGPM 0,73, a Selic bruta no período foi 0,65. Quando a gente fala Selic bruta, porque é 100% da Selic, né? Então, quando se aplica, sempre tem os 15% do imposto de renda. Então, isso aqui é o 100% da Selic. E a poupança 0,43, lembrando que a poupança não tem imposto de renda. A pergunta mais comum que nós respondemos quando nesse tipo de insight ou qualquer questionamento sobre o tesouro e vem. Pô, nesse demonstrativo que vocês fizeram, nesse insight que vocês fizeram, então a pessoa que fez uma aplicação nesse tesouro, ela teve um rendimento líquido aqui de descontando a inflação de 23, 0,23 ao mês. Porque pegou, o pessoal pega a taxa líquida, compara com a inflação 0,47, pô, tive 0,23 ao mês de rendimento líquido. A resposta é: não se sabe, não tem como saber. Atenção, você teve um rendimento de 0,70, de 0,23 sobre o IPCA. Isso, a resposta é sim. Ok, perfeito. Você teve. Tá aqui, isso aqui é número, né? Não dá para negar. Se a taxa líquida foi 0,70, o IPCA no período foi 0,47, ou 0,23 de retorno líquido. É isso que não dá para saber. O retorno líquido sobre o IPCA, ok, dá para saber. Não dá para saber se foi o seu retorno líquido. O seu. Por quê? Simples, porque não se sabe qual é a sua inflação. Você teve, se você comparar com, vamos supor que você tivesse a sua vida, os seus gastos mensais, fosse o IPCA, aí você teria, mas nós sabemos que é difícil, não é, não dá para saber, né? Por exemplo, se você bater o IGPM, que também é um índice de preços, ele teve 0,73, ficou no 0,0. Então, não é que o IPCA, tem aquelas pessoas que falam, ah, IPCA não serve para nada, é um índice falso, que não sei o quê, aquelas, não vou entrar nessas, porque acaba terminando até em baboseira de política. Não, o IPCA é um índice sério, medido lá, se você entrar no site do IBGE, é facinho. Vou até pular um slide aqui que eu separei. Ó. Se você entrar no site do IBGE, você vai ver do que é a composição do IPCA. É essa aqui, né? 20% transporte, 20% alimentação e bebidas, habitação 15%, saúde 13%, despesa, assim por diante. Isso aqui varia mês a mês e varia de estado por estado. De novo, lá no, quem tiver curiosidade de ver, é só entrar lá, escreve IBGE, IPCA, sexta mensal do IBGE no Google, que vai direto no site do IBGE e vocês vão ver que isso varia mês a mês. Igual, isso aqui é o peso dos grupos, né, que está nesse mês. Né, o peso de cada grupo é isso. O que varia é, pô, tem mês que o transporte sobe tanto, tem mês que não sobe nada, tem mês que tem redução de preço, tem mês que a habitação sobe, tem mês que a bebida não sobe nada, tem mês que a saúde... Então, isso aqui é variável de mês a mês, né? O que cada produto varia e também de estado para estado. Então, por isso que nós falamos aqui é esse 0,23 aqui é sobre o IPCA. Não significa que você teve 0,23 de rendimento, porque cada pessoa tem a sua inflação. O que eu falei, o IGPM, por exemplo, ele é um índice de preço que ele é muito influenciado pelo dólar. Então, assim, tem certos, por exemplo, é impossível você achar um padrão para todas as famílias. E também não pode falar com o IPCA, mas que seria o certo o IPCA? Será que essa cesta do IPCA seria o certo? Provavelmente eles têm, o IBGE tem um estudo das médias, das pessoas no Brasil, etc, etc. Nós temos que tomar muito cuidado nesse tipo de coisa para a gente não tentar fazer cálculo dentro da nossa bolha. Sabe, a nossa bolha é de uma maneira. Tem gente aqui que fala, pô, mas eu não gasto isso, eu não gasto, pô, como que a minha inflação é 20% de transporte se eu não gasto isso? A minha inflação não é nada disso. Tá, a nossa, a minha, posso falar, pô, mas eu, por exemplo, não tenho filhos, nada, não gasto com escola, para mim isso aqui é zero. Tá, a minha, a da do, maioria, da média que eles, entendeu? É complicado, não é impossível você achar uma média para todo mundo. Então, isso aqui, nós temos que ter noção que o IBGE pega uma da realidade do Brasil, né, pessoal? Então, pode ser não. De muita gente é maior, de muita gente fica nessa média, de muita gente pode até variar para baixo. Então, assim, não dá para você saber. Né? Então, não dá para você saber se você teve esse retorno. Né? Não dá para você ter essa certeza que você teve esse ganho. Essa dúvida que as pessoas... Essa confusão que as pessoas fazem. Pô, então eu tive rendimento. Então, eu estou tendo uma, aquela, entre aspas, renda mensal de 0,2 ao mês. Seu gasto mensal é o IPCA ou não? Então, não dá para você saber. A gente sabe que vai determinar, vai depender de cada um, né? Então, por isso que nós falamos sempre que a renda fixa, ela é um investimento importante, que inclusive deve ser o primeiro passo de todo mundo no investimento, deve estar na carteira de todo mundo, porque na carteira patrimonial de todo mundo, porque ela é importante, aí o percentual é cada um ver, mas ela deve ter sim. Mas ter a ciência que ela é basicamente, entre aspas, a correção da inflação. Basicamente é isso, né, do longo prazo. Pô, mas aqui, Thiago, a gente pegou um exemplo aqui que foi IPCA mais 4. Hoje está tendo IPCA mais 6,5 quase. Então, daí o resultado não vai ser muito melhor? Vai ser muito melhor do que 0,7. Porém, como que vai ser a inflação nesse período? Né? Por exemplo, hoje um IPCA 2000, hoje está tendo 3 IPCA mais. 29, 35 e 45. Está tudo na faixa de 6, 6 e pouco. Como que vai ser a inflação daqui 20 anos, nesses 20 anos aí até 45? No Brasil, você quer ter uma previsão? Não dá. Então, por isso que é muito mais tranquilo você pensar assim, pô, meu dinheiro está corrigido. Estou tentando corrigir o meu dinheiro da melhor maneira possível. Né? Pô, mas por que que cai tanto? Né, que o rendimento também vem aquilo que o Baster sempre fala, né, quanto maior a inflação é pior, né, hoje agora, por exemplo, a Selic está mais ou menos 11,75 e a inflação está lá na casa dos 4, pô, então essa diferença estou tendo, está sendo ganho, etc, nem também não, por quê, ó? Esse é outro insight muito interessante que mostra por que a inflação, mesmo quando tem inflação, quanto maior for a inflação, mesmo se a Selic está alta, o retorno vai ser pior. Olha aqui nesses dois exemplos, no cenário A, né? Selic 12 menos inflação de 8 é 4%, né? Os juros reais seriam. E aqui nesse cenário B, Selic 6, inflação 12. Pô, mesmo 4%. Então vai ser a mesma coisa. É isso que o pessoal tem a dificuldade de entender. Ah, não tem problema, a inflação está alta. A Selic também estando, os juros faz um menos o outro, achando que é tudo a mesma coisa. Não é. Por quê? Porque o imposto de renda sobre o lucro, né? Aqui foi colocado a alíquota de 15, mas tanto faz. Seria de 20, mesmo se for 15, é 15 aqui, 15 aqui, tanto faz. O imposto sobre o lucro, ele é sobre o rendimento total. Ou seja, repetindo a nossa frase aqui, o governo cobra imposto, né, sobre esse retorno que a inflação está dando para você. Porque quando você tem um título IPCA, mais, por exemplo, agora, IPCA mais 6%, o que é IPCA? É a inflação, ou seja, você vai investir R$1.000, no final lá tem 5.000, tá? Então aqui, por exemplo, ó. Você investiu aqui R$2.500, no final tinha 4.315. Isso aqui não foi só o retorno disso aqui, isso aqui foi o retorno total, incluindo a inflação. Tudo, essa diferença aqui, 2.549, essa diferença aqui de quase R$2.000, foi 4,5% mais o IPCA, ou seja, você está pagando imposto, né, os 20, 15% de imposto, sobre também a inflação. É isso que o pessoal não entende. Por isso que quanto maior a inflação, menor vai ser o resultado real. É isso que mostra aqui a conta, olha lá. Ó. Imposto de renda sobre 20% do lucro, né? Então, no caso aqui, você teve um lucro de... Peraí, pessoal. Um lucro de 120 vezes os 20%, está dando 24. Aqui, você está tendo um lucro de 60, né? Então, eles vão colocar 20% sobre o lucro, R$ 12. Entendeu? Você está pagando aí, ó, aí o ganho real vai ser menor comparado a esse, porque você está pagando mais, você está pagando uma alíquota de imposto sobre a inflação. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Deixa eu ver se está tudo ok. Entenderam, pessoal? Às vezes, isso é uma dúvida muito. Eu gosto, às vezes, de ser repetitivo, de fazer essas lives novamente, né? De fazer essas explicações novamente, porque as pessoas não entendem esse quesito. O pessoal faz um menos ou outro aqui e esquece que a rentabilidade vai ser. Está incluída aqui, que o governo vai cobrar imposto sobre isso. Então, isso influencia muito no seu resultado, né? Então, ganho real. Aí tem a conta aqui, o menos Selic e tal, vai ser 1,48 aqui nesse cenário com a inflação mais alta. E aqui vai ser 2,75, porque você paga menos imposto, tá? Você vai pagar menos imposto, então o resultado real aqui seria 2,75 ao ano, aqui seria 1,48 ao ano, porque o que você paga de imposto vai ser maior. Você teve mais lucro, né? Então a alíquota de imposto que você está pagando é igual nas duas, porém você está pagando mais nesse caso. Então, quanto maior a inflação, pior o retorno na renda fixa. Aí tem muito desse. Esse aqui é outro gráfico que nós fazemos, outro insight que nós fazemos. Esse aqui tem um histórico bem mais longo, né? Tem um histórico desde aqui de dezembro de 2000, tá aí, tá corrigido até agora. Isso aqui a gente vai, nós vamos colocando sempre os índices mês a mês, então aqui é o acumulado. Então o que acontece? Explicando melhor. As barrinhas azuis são a Selic acumulada de 12 meses. Então, por exemplo, aqui ela começa a Selic acumulada de 12 meses aqui em dezembro de 2000 era de 15%. Agora, quanto está a Selic acumulado hoje, agora em setembro, a Selic está 10,75, se eu não me engano. Se é 10, 35, 11, não sei, por aí. Aqui acumulada e tá mais ou menos isso também, 11, né? Tá mais ou menos isso também, não. Aqui tava 15, aqui tá 11. Aqui outro quando chegou a 15 de novo, ó. Aqui em dezembro de 2006, ela tava também, a Selic acumulada dos últimos 12 meses estava 15. Aqui em dezembro de 16, ela chegou a, sei lá, mais ou menos aqui no meio, quase. Opa! Mais ou menos quase 14 aqui 2016, né? E aqui agora aqui final de começo de 23, mais ou menos ela chegou de novo na casa dos 13, a Selic. Então a barrinha azul é a Selic e o vermelho é a inflação, né? Então o que aconteceu aqui, ó? 23 de 03, né, 2003, mais ou menos, a inflação aqui chegou a 15,5, 16, né? Depois aqui também de dezembro de 2016, né, a inflação chegou em 11 aqui, mais ou menos 16, né? Aqui é pandemia, né, pessoal? Então é um período, sei lá, que não acontece sempre essas coisas, mas chegou aqui a inflação alta de novo, né, que o período de pandemia 20, 21 e depois até um pouco de 22. Então, o que que nós temos azul barra Selic, vermelha aqui a inflação e a rentabilidade líquida já descontado 15% do lucro é a barra verde. Então vocês olham, ó, que, por exemplo, mesmo aqui que a Selic estava alta, ó, período maior da Selic aqui em 2004, quase 3, 4, Olha aqui, ó, 3, 4, a inflação também estava alta. Olha o retorno real, quanto foi. Considerando a inflação, hein? Considerando o IPCA, o retorno real ao ano, considerando o IPCA. Isso aqui é o ano, tá? É o mesmo, ó, se você considerar aqui 2014, 2015, 2013, é quase a mesma coisa, que a Selic estava 10. Aqui chegou a Selic a 22, mais ou menos. Aqui estava 10, o rendimento real está a mesma coisa. Por quê? Porque é descontado na inflação. Agora, né, que nós temos aqui hoje, agora em agosto, que foi a última vez que nós colocamos os dados, rendimento o real aqui está 6, quase 6 ao ano, né? Mesmo aqui de 2017, mesmo aqui de 2016, voltando para trás, mais ou menos aqui 2007. De novo, considerando, eu falo rendimento real, considerando o IPCA, considerando a inflação, ou seja, se você, se a sua família, se isso não dá para você. Então o pessoal às vezes olha essa linha verdinha aqui e fala, pá, então isso aqui é meu rendimento real? Não dá para saber, cada família tem, cada pessoa, se você tanto faz se é solteiro, se é casado, cada pessoa tem a sua inflação particular, né? Então você tentar descobrir, controlar qual foi o seu ganho real, vai ser um troço totalmente complicado para você achar. Até praticamente impossível, só você ficar nessa loucura de ficar controlando o gasto. É cada um tem cada um. Cada pessoa tem, por exemplo, nós sabemos aqui que plano de saúde, né, remédio, essas coisas, é uma das coisas que mais sobe. Quem tem plano de saúde, quem paga plano de saúde, aqui no site, na nossa bolha aqui do site, quase todo mundo paga. Então, provavelmente, o plano de saúde vai representar mais do que isso. Pô, se você não gasta muito com transporte, vai ser mesmo. Mas, por exemplo, só a sua alimentação, qual que é? Aqui é do IPCA, da do IBGE, é mais ou menos a cesta básica, tal. Então, depende qual que é o seu nível de alimentação, bebida, onde você compra, o que você compra, o que você come, tem a variação. Por isso que essa não é que ela é mentirosa. De novo, nada disso. Ninguém está discordando dos dados. Nós estamos falando que a inflação de cada família é de cada um. Quando você gasta de roupa, né? Quando você gasta com escola, que é, pô, sujeito de uma família, tem 3 filhos, paga a escola dos 3 em escola particular, às vezes é cara, isso não vai representar muito menos. Por isso que é difícil você achar um padrão, né? E aqui, finalizando esses slides, isso aqui é muito importante, porque isso aqui influencia demais. Por isso que nós falamos sempre que aquele lance de para você sempre aplicar no mais longo, porque além de tudo você paga menos. Se entrar nessa de eu tenho um CDB diário que paga tanto, tá, mas CDB diário ele debita imposto de renda todos os dias, ou seja, está pagando 22,5 sobre o rendimento todo dia, ou seja, o rendimento não sai do lugar. Aí vai ser bem pior que isso mesmo. Aí vai ser bem pior, porque aqui está 15% sobre o lucro. Se considerando uma alíquota dos acima de 720 dias. Se você ficar girando, pô, até 6 meses aqui, olha aí, ó, você vai pagar bem mais imposto. Aí mesmo que seu rendimento vai ser, a correção do seu dinheiro vai ser, não é nem rendimento, a correção do seu dinheiro tende a ficar complicada. Por isso que você tem que. É claro, não é por causa disso que você tem que, o fulano, então eu vou sempre aplicar no Tesouro 2045, porque eu sei que ele é o melhor, o que mais rende, por causa do tempo e tudo mais. Não adianta você aplicar no 2035 e sacar antes do prazo também, que daí não adianta nada, porque além de tudo vai ser influenciado pela marcação a mercado. Né? A renda fixa que você não sabe quando vai gastar, ou que. Pô, pode ser que você vai precisar daqui 6 meses, um ano, você não sabe. Pode ser que você precise de uma hora para outra. Deixa no Tesouro Selic. Deixa no Tesouro Selic, porque você sabe que está aqui. Então, o dinheiro que não vai, que não sabe se pode precisar, não sabe aqueles gastos, troca de carro, pô, tô para comprar uma, poupando para comprar um apartamento, tô comprando para comprar uma casa, tô comprando para comprar terreno, tô comprando para poupando para viajar, tô poupando para, sei lá, vou casar, qualquer coisa, reforma de casa, aquela coisa que pode ser que aconteça daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, deixa no Tesouro Selic, porque precisando o dinheiro está ali e está tendendo a corrigir o seu dinheiro, né? Os tesouros mais longos, o ideal, não é que você não... Pô, pode acontecer um imprevisto, você ser obrigado a sacar, mas o ideal é que você coloque nele aquele que você sabe que não vai mexer. Então, para quê? Para você não ser influenciado por isso aqui, para não perder ainda mais correção do seu capital e não ser influenciado pela sua inflação. Então, isso é muito importante para você saber a sua inflação, né? Não tentam controlar isso, tá, pessoal? Não entram na neura de continha, anotar, não dá para saber. E outra coisa, a sua inflação você varia de mês para mês, pelo amor de Deus, hein? Não vão entrar nessa falsa sensação de controle que vocês nunca vão conseguir controlar isso. E vai ficar neurótico, né? E vai ficar doido por nada, tá? Então, esse insight, por mais que faz tempo que estaria que a gente postou esse insight, esse aqui é o que o pessoal mais tem dúvida, sabe? Porque aqui, os mesmos juros reais. Mas os mesmos juros reais têm rendimento diferente. Então, aqui, como o rendimento foi diferente que você teve, né, você teve um lucro maior, você vai pagar mais imposto e vai ter um ganho real maior. Tem um ganho real menor quando a inflação é maior. Então, esse é um recado muito importante, tá, pessoal? Esse lance da inflação, para não se enganar que você está tendo... que você olha esse gráfico aqui, pô, então quer dizer que eu estou tendo esse rendimento mensal, está garantido? Não tem garantia nenhuma. E outra coisa, como que você sabe que daqui o resultado do seu tesouro daqui 10, 15, 20 anos, como que você sabe que vai ser a inflação, né? Não se sabe, nós estamos aqui no Brasil, né, pessoal? É bem complexo. O que dá para ser feito, né? Finalizando aqui o nosso bate-papo, o que dá para ser feito? A renda fixa, então, é ruim? Não, pelo contrário. A renda fixa, ela é importante, né, fundamental para uma carteira patrimonial, principalmente, não adianta nada. Ah, então eu vou colocar um percentual grande na renda fixa, da renda variável, vou colocar um percentual grande nas ações, porque as ações tendem a dar mais retorno e tudo mais. Não é bem assim, né? Porque as ações não tem... Você tem que ter aquele conceito de ser sócio sem prazo, ter aquele conceito de não vender, ter aquele... E outra coisa, a renda variável varia, a gente sabe, o patrimônio varia, né? O patrimônio, o valor lá varia. E quando tiver queda forte, todo mundo sabe que entra em desespero e etc. Então, assim, a renda fixa, ela é bem importante ter na carteira patrimonial de todos, principalmente para esse dinheiro, né? Para sua separação desse dinheiro que você vai precisar. Repara, outra pergunta muito comum. Quanto eu devo colocar, qual percentual eu devo colocar em renda fixa, qual percentual eu coloco em ações e tudo mais, qual percentual eu devo colocar? A pessoa às vezes não gosta da resposta, mas a resposta é: não tem como responder. Não tem como responder. Pode ser uma pergunta que seja, às vezes, chata, é muito genérica, mas não tem. Como que nós vamos padronizar o ser humano, pessoal? Como que nós vamos padronizar a realidade financeira de cada um, se você é casado, se você é solteiro, se você tem um, dois, três filhos, se você trabalha com isso, quanto você ganha, se você mora tem uma residência grande, pequena, quanto você paga disso, qual, não dá. Padronizar, Ciro, e outra coisa, qual o seu controle emocional para ter renda fixa, né? Qual o seu controle de para ter renda variável, quanto que você tem de ações? Então, assim, primeiro passo é você se descobrir. Você tem que se descobrir, você tem que achar o seu percentual, né? Você tem que achar o que você deseja de cada classe de investimento, quanto que você aguenta para cada classe de investimento. Então, assim, é você olhar para dentro de si e não ficar buscando, procurando fórmula pronta por aí, porque nunca, quase sempre, nunca dá certo. Exatamente, Charlito falou um negócio muito legal. Boa noite, Charlito. Renda fixa é a corda que te segura, porque é o colchão ali. Porque quando tiver queda forte em renda variável, que vai ter, faz parte, ações e FIIs cair, passar períodos, você tem lá o seu dinheiro na renda fixa. E principalmente, a gente vê muita... Onde já se viu? O cara fala assim, eu quero comprar um apartamento, uma casa, vou construir casa daqui 5 anos. Então, vou pegar esse dinheiro e pôr em ações. Como que você sabe como que vai estar as suas ações daqui 5 anos? Aí, se caiu pela metade, né? Dinheiro que você vai precisar, cara, dinheiro que tem, né, já um destino para ele, é renda fixa. Se for curto prazo, é Selic. Tesouro Selic, curtíssimo prazo, é um, dois, três meses, aí é poupança mesmo. Não vai fazer tanta diferença. E as pessoas, o cara, vou viajar ano que vem e vou pôr dinheiro em ações. Pô, cai, tem uma queda forte, daí, como é que você faz? Não viaja? Como é que você explica para sua família? Então, isso é uma coisa que envolve, que é sério essa distribuição percentual. É sério mesmo. Porque as pessoas olham fórmulas por aí, idade, que não sei o quê, não sei o quê, e acaba levando problema pessoal, levou trazendo problemas sérios, atrasando planejamentos de vida. Então, isso é muito importante. Fala, volta do Quinofono, boa noite. Teria esse estudo usando o Tesouro IPCA no lugar do Tesouro Selic? Ah, esse primeiro aqui, né? Esse primeiro Espera aí, não entendi sua pergunta. O Tesouro foi feito com Tesouro. Qual estudo você está falando? Me fala qual deles. Aquele de 20 anos? Esse gráfico compridão aqui de 20 anos? É esse. Eu acho que você está falando desse aqui, né? Renda fixa descontada a inflação, esse desde 2000. Cara, teria que, para fazer esse, a volta, sabe por que que não dá? Por que que eu não tenho? Porque para fazer esse, nós teríamos que. Eu acho que em 2000 nem tinha o Tesouro Direto, se eu não me engano, começou. É isso. O Tesouro Direto, se eu não me engano, começou em 2002. Mas tudo bem. Aí você teria que pegar quanto estava sendo oferecido na época, né? Não sei se tem isso, se tem esse histórico disponível no site do. Vou até pesquisar, viu? Vou até pesquisar. Se tem um, por exemplo, vamos voltar lá, se não me engano foi 2002. Em 2002, se eu tivesse comprado um Tesouro IPCA mais 5, quanto seria? Eu vou até dar uma olhada no histórico lá, porque tem algumas coisas no site do Tesouro, e vou dar uma olhada, porque essa aqui eu faço essas curvas aqui do. Eu faço pelos dados oficiais do Banco Central e do IBGE, né? Eu só pego a Selic e a IPCA lá e depois desconto os 15% do ganho. Mas vou dar uma olhada se eu consigo informação retroativa desse ponto para a Tesouro IPCA+. Tem uma boa ideia. Vamos ver se a gente consegue dar. Vai falar para você, conseguir esses dados aqui no Brasil não é fácil, viu, pessoal? Às vezes você quer dado sim. Esses aqui a gente consegue, Selic. Porque aqui os estudos que nós fazemos eu busco sempre em fontes oficiais, né? Sempre em fontes oficiais, tal, ou é Banco Central, ou IBGE, tal, B3, tudo, mas às vezes você quer um negócio um pouco mais longo, de antes da inflação, de antes de 94, lá do Plano Real, nossa, fica uma bagunça. O Charlito fala, talvez com a calculadora do Tesouro, não, porque aquela lá, eu sei, aquela calculadora do Tesouro é fácil de usar. O problema é que ela não tem esses títulos, entendeu? O que ela corrige lá é Selic, aí você escolhe o índice, ele corrige IPCA, INCC, IGPM, ele corrige também poupança, é fácil. Mas essa, o que o Avoltas, a sugestão do Avoltas falou é para dom de longo prazo. Para que saber isso? Quer girar, né? Não, não é isso. Eu entendi a pergunta dele. Eu acho que a intenção dele não é girar. Esses estudos de longo prazo, de 20 anos, nós até fazemos, porque isso é legal para o pessoal ver a diferença do juro composto no longo prazo. Então, por exemplo, esse lance de girar tesouro direto é mó baboseira. Às vezes, por exemplo, o cara falou assim, mas peguei um IPCA 10 anos atrás, era IPCA mais 3, 4, hoje está sendo IPCA mais 6, então hoje é muito melhor. Não é, porque é juro composto. Quanto mais tempo você deixar, menos às vezes que você pegou o menor, ou você tem uma rentabilidade menor com prazo maior, o tempo vai ser muito mais exponencial. Então, eu entendi a sugestão dele. Esses de longo prazo, a gente até gosta de mostrar, de longo prazo, que a gente fala 20 anos, para as pessoas verem o efeito do juro composto mesmo, né? Então, é bem por aí. E, na verdade, esse aqui comprido, esse daqui de renda fixa descontada à inflação, não é nenhuma simulação de investimento, é só um acompanhamento, né? É só um acompanhamento do que foi a Selic com a inflação. Então, assim, a intenção, né? A intenção nossa com esse tipo de chat, desse tipo de live, é fixar o conceito de que a renda fixa não dá renda. Exatamente é isso, é fixar o conceito, repetir a frase do Baster, né? Repetir a frase que ele fala. O que é a renda fixa? Tentar manter o poder de compra do seu dinheiro. É isso. Os números mostram cada vez isso. Você tá poupando para manter o poder de compra do seu dinheiro. Basicamente, a renda fixa. Agora, se entrar de girar todo dia, CDB diário, pingar de título para título, vender título antes da hora, aí ferra, aí você não vai corrigir mesmo. Aí é complicado. Ah, Walter, na sua opinião, esse tema inflação do genro? Não entendi. O que é inflação do genro? Explica aí. Exato, renda... Eu tô boiando, não entendi o que, que é tema, esse tema. Deixa eu dar o delay, dar o atrasinho para vocês responder para mim. Ah, do jeito. Acho que você tá no celular, acho que já puxou rápido aí, hein? Inflação do jeito que está sendo abordada, né? Nossa opinião é esse tema, inflação do jeito que está sendo abordada, já está virando. Ah, sem dúvida, porque você fala por aí, né? Não aqui na Baster.com. É, tá escrevendo muito pro seu genro, hein, a volta. É porque, no fim, é sempre a mesma coisa, viu? No fim, é repetitivo, mas é a realidade. Eu acho, nós achamos que isso sempre acaba para tentar incentivar o giro. Porque como agora o tesouro, né, os títulos, etc., tá tudo, agora estão falando já passou de 6, agora é 6,5, é não sei o que, 6,5, é a intenção de giro. Ah, não, então vamos girar, vende o que você tinha, agora tá pagando mais, então tudo bem. E outra coisa, ou até giro de tipo de investimento, né? Ah, você tá na ação, tá, a bolsa tá uma porcaria, a bolsa faz anos que não rende nada, que não sei o quê, agora renda fixa, então vende todas as suas ações, vamos pôr tudo agora no tesouro, que tá pagando inflação mais 6. Aí o cara faz, vende a carteira, sai da bolsa, vai para renda fixa, tá? Aí daqui a pouco vira o contrário, daqui a pouco começa a cair o renda. Daqui a pouco vira, daqui a pouco tesouro mais 3. Aí tu não fala, não, agora vamos cair. É isso, é o de sempre. Volta para as ações, que agora não sei o quê. Aí o dólar cai, vende dólar. Tudo isso aí, para quem aqui do site já tá calejado, né? Já tá careca de saber esse tipo de coisa, mas é sempre assim. Se fixar o conceito, esse conceito de renda fixa. Que renda fixa é só, na verdade, não é renda, na verdade, não tem renda nenhuma, né? É só correção do dinheiro. Fica muito mais fácil esse negócio da renda. Até imóvel, esse dia eu basta abrir um imposto legal lá, todo mundo deu depoimento que se acha que imóvel é o que mais aproxima de renda. Mesmo o imóvel é complicado. Porque o imóvel, o principal, ele corrige a inflação no longo prazo. Ele tende, né? O INCC, ele vai tende a ir corrigindo a inflação no longo prazo. Então, o principal está valorizando, o aluguel seria uma renda? Nem sempre, porque e daí? Quando tem período de vacância, como que faz? Né? Imóvel não tem período de vacância? Daí o seu imóvel lá que tem período, de repente você pega um período de vacância, e o que você tem que fazer? Aí você tem que pagar IPTU, se for prédio, você tem que pagar condomínio. Ah, dá alguma manutenção, você tem que pagar manutenção também. Então, assim, até o imóvel é difícil. É o que mais chegaria próximo de uma pseudo-renda? Poderia ser, mas não é mesmo assim. Porque todo imóvel tem isso. Vacância, manutenção e imprevistos, né? Então é sempre importante não ter essa. É o bom e velho bom senso, né, pessoal? É o bom e velho você ter o bom senso na gestão do seu patrimônio, para gerir corretamente seu patrimônio de acordo com a sua realidade de vida, de acordo com a sua idade. De novo, o mesmo lance que eu falei da inflação aqui. Cada família, cada ser humano. O cara que é solteiro, obviamente ele vai gastar menos. O cara que é solteiro, às vezes não tem nem pretensão de casar, tem uma vida mais uma pouca despesa e tal. Esse tem uma gasta menos, tal, etc. Aí o cara que já está mais velho já pode gastar mais, tal, já pode usar mais o patrimônio. Isso aí é uma coisa que cada pessoa tem que aprender e ser conservador, é claro, não adianta você, pô, vou fazer uma conta aqui com sobra e tal. E cada um é diferente. Um cara que é solteiro, já outro que é uma família, só o marido e a esposa, tem um jeito. Aí tem outro que é família, esposa e 3 filhos. Você vai querer padronizar isso, né? Infelizmente, conta padrão não existe. Tá faltando uma entidade para formar a tríade. Só para descontrair, Juliana virou popstar do site. Quem diria? É muito engraçado. Tem um monte. Para quem acompanha lá no YouTube, o pessoal tá sempre comentando, né? Espero que ele leve na brincadeira. Isso aí é tudo. Às vezes o pessoal lá comenta e tudo mais, né? Até se você ouvir depois, Juliano, leva sempre na brincadeira. Acho que até é uma forma descontraída, né? De bom humor e tudo mais. O pessoal lá no, nos comentários do YouTube sempre se diverte com as perguntas. Eu acho que bom humor vai ser bom humor quando não falta com respeito e tudo mais, é sempre uma forma sadia. Maravilha, pessoal. Se não tiver mais dúvidas, vou ficando por aqui, agradecendo aí todo mundo que, não só os 1, 2, 3, 4 aí que escreveram no chat, mas todas as 21 pessoas que... Sogra. Verdade. Então, só agradecendo as 21 pessoas que escreveram. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço, abraço a todos vocês aí, muita paz, muita saúde e obrigado sempre pela audiência de todos. Muita saúde, até mais.